em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Estamos de volta com o nosso Em Romaria. No encontro de hoje, duas entrevistas especiais. A primeira com a irmã Laura Vicunha, recebida pelo Papa nesta quinta-feira. E a outra com o nosso querido Padre Wagner, que é o presidente da comunidade Canção Nova, recebido no último sábado pelo Santo Padre. Bem-vindos a mais um Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, voltamos com o nosso Em Romaria e a alegria hoje é contagiante porque será uma alegria musical. Comigo nos estúdios, irmã Graziella Rigotti, que nesse período está com a gente aqui fazendo uma experiência e hoje a gente vai conversar com ela e com o seu violão. Irmã Graziella, obrigado por aceitar o convite de estar conosco.
Imagina, uma alegria também para mim poder partilhar um pouco desse dom da música.
Muito bem. Antes que a gente comece a conversar, canta para a gente. Depois a gente vai conversar. O que você canta para a gente?
É uma das músicas que, acho que uma das que tem bastante sucesso nas redes sociais e me pedem sempre para cantar, porque é uma católica clássica, né? E é um salmo, então é uma música que deve ser rezada também. Se chama Sonda-me. Senhor, eu sei.
Graziella Rigotti, vamos falar um pouquinho de você.
Sim.
Você faz parte de uma congregação, como é que é o nome da congregação?
O Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus.
Dá quanto tempo?
que eu entrei no Instituto para fazer uma experiência já fazem 20 anos. Então, entrei com 20 anos, então, 20 anos atrás.
Para quem não conhece, eu tenho certeza que muitas pessoas conhecem. Ela tem em casa carinha de menina.
Só carinha.
A carinha de menina, mas uma opção feita 20 anos atrás.
Sim, sim. Uma escolha radical, posso dizer, né? Acho que hoje em dia a gente entende a vida consagrada como uma escolha radical porque acaba se abrindo mão de muitas coisas, né? O fato de ter uma família, mas eu acredito que o que a gente ganha em recompensa é muito mais. Então, percebo que hoje, aquele cêntuplo, né? Que acho que Jesus prometeu ali no Evangelho para Pedro, é um pouco da experiência que eu faço. Ter uma família muito numerosa, ter muitos filhos para cuidar, ter muita gente para acompanhar também na oração, para mim faz muito sentido.
Nos estúdios, neste momento, vocês não estão vendo, mas a família da Graziella está aqui. Temos a irmã...
Lucy.
Tainá.
Fernanda.
Maria Cícera.
E Carol.
Pedacinho da família.
Um pedacinho da família, né?
Bem pequenininho.
Não se sente sozinha?
Não, por causa delas. Na verdade, assim, a gente tem um contato com a família que também é intenso, né? Então, não posso dizer que sou sozinha porque a minha família não está próxima. Meus pais me acompanham em todo o tempo. Então, até porque agora com a presença também nas redes sociais, é deles também, acho que eles me acompanham até mais do que muita gente, assim, que está próxima, né? Porque eles curtem tudo, comentam tudo. E onde as coisas que eu faço, eles também acompanham sempre. Para mim é uma alegria, eu não me sinto sozinha, não.
O início da vocação com a família, como é que foi?
Eles não aceitaram ou não entenderam muito bem. Acredito que também para mim era toda surpresa, né? Com 20 anos eu nunca tinha conhecido uma congregação mais de perto. Então, para eles foi tudo novidade. E aquele medo tem do desconhecido, né? Então, para eles também tinha, para mim também, mas eu queria fazer essa experiência. E eles me apoiaram. Meu pai foi mais tranquilo para entender. Disse, ah, coisa ruim não é. Então, vai e veja o que... se é bom para você e depois qualquer coisa você volta, né? Minha mãe já ficou um pouco mais assim pela distância, fui morar numa cidade que eram 14 horas da minha cidade, então exigiu um pouco mais, acho que, da minha mãe no começo. Mas depois, quando eles foram lá e conheceram onde eu estava, viram que eu estava bem, ficaram mais tranquilos também.
Como é que foi o início, as dificuldades do início?
Sabe que eu não me lembro muito bem das dificuldades.
Oh.
Porque no início acho que a gente está com tanto ânimo e tanta generosidade para fazer um passo que para mim foi... eu não sentia se tiveram tantas dificuldades. Acho que a distância no começo, porque eu também senti, lógico, as 14 horas e o fato de não estar perto. Nunca tinha morado fora, né? Foi a primeira vez que eu saí fora de casa para morar tão longe. Então acho que essa distância dos pais foi a primeira coisa, assim, que senti um pouco mais. Mas não disse que foi algo impossível de se passar, porque Deus foi dando a graça também, né? E eu senti essa força para continuar.
Como é que se sente que tem uma vocação?
Um mistério. Não sei se a gente tem certeza absoluta. Com certeza a gente não tem certeza absoluta, porque é algo que Deus vai confirmando também. No coração, essa paz e essa disponibilidade. Eu acredito que a vocação, que a gente chama, né? Um chamado de Deus, não é nada de outro mundo. É algo que é muito concreto na nossa vida. A gente vai dando os passos a cada dia. Então, a gente também é um chamado de Deus, mas também uma resposta. É uma escolha nossa também. Então, essa escolha vai sendo provada a cada dia. Então, eu vou testando todos os dias, testando, né? No bom sentido da minha vocação. E todos os dias eu tenho que fazer opção por ela. É um chamado, mas também uma resposta. Então, por isso, exige a minha vontade, a minha disponibilidade. Isso daquele dia e até hoje.
E a música nessa história?
A música veio antes da minha vocação, da minha escolha, porque eu, aos 15 anos, mais ou menos, eu descobri um violão velho do meu pai em cima do guarda-roupa, e aí eu pedi para ele me ensinar, só que ele não sabia, né? Ele fazia uns nheco-nheco lá e dizia que sabia. E o meu cunhado, na época, era namorado da minha irmã, na verdade, ele sabia tocar, e aí eu pedi para ele me ensinar. Eu tinha uns 15 anos e aí ele começou. Quando ele ia em casa, ele ia para namorar.
Ele é o responsável, então. Vamos conversar com ele.
Vamos. Ele também me acompanha hoje no Instagram e conversa comigo sobre isso.
Falamos muito, canta para a gente.
Vamos.
O que você canta agora?
Vamos cantar Romaria?
É o nome do nosso programa.
Eu trouxe exatamente por isso. Uma homenagem, mas também algo muito brasileiro. É uma das músicas que também, para mim, é muito emocionante poder cantar. E sentir um pouco das nossas raízes, né? Ultimamente eu tenho um programa na TV Aparecida, então estar mais perto de Aparecida também me fez olhar com outros olhos para a nossa fé e para tantas pessoas que vão ali conversar com a mãe e tem ela como realmente aquela que guia, né, os passos. Para mim é uma música que tem muito significado ainda mais hoje.
De sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira o giló desta vida cumprida.
Maria, irmã Graziella Rigotti. Como é que entra irmã Graziella no mundo da comunicação?
Pois, entra por acaso. Na verdade, eu entrei durante a pandemia. Sempre usei tecnologias, usei redes sociais. Mas durante a pandemia eu senti um apelo maior, porque percebia que a gente tinha que tocar as pessoas de alguma forma. E sempre me incomodou o fato de quando a gente andava pela rua, andava pelos meios de transporte, as pessoas eram muito fixadas no seu telefone, né? E eu olhava para aquela imagem e eu pensava que eu tinha que estar ali de algum jeito. Para atingir aquelas pessoas, e principalmente a juventude, precisava estar na telinha do celular, né? E foi quando eu comecei a perceber que poderia ter um acesso melhor, também com aquilo que eu fazia. A primeira plataforma que eu usei para evangelização foi o TikTok, porque via que era uma que crescia muito rápido. Então, a gente sempre começa, antes de entrar, consumindo o conteúdo, né, que eles falam. Então, eu usava muito o TikTok para olhar o que as outras pessoas faziam. E aí, eu comecei a perceber o que eu poderia fazer em relação à oração, também em relação à música. E fui fazendo os testes do que, talvez, pro público daquela plataforma poderia servir. E aí, senti que teve um retorno positivo. Então, o TikTok começou a impulsionar o Instagram, porque as plataformas podem ser ligadas, né? E aí, começou por aí. Depois, por causa do olhar para a câmera, do saber se comunicar e aprender, na verdade, porque se eu olho os primeiros vídeos, eu tava com a cabecinha baixa ainda. E aí eu percebi que eu fui tomando gosto por aquilo e foi quando surgiu o convite para a TV Aparecida, para apresentar um programa para a juventude, né? Mas eu vejo que muito foi esse preparo anterior que foi Deus mesmo que foi fazendo comigo e eu, através dessas plataformas, fui treinando também a comunicação.
Qual é o conteúdo disso?
Hoje, na verdade, os conteúdos são deveriam ser diferentes para cada plataforma, né? Porque é diferente, por exemplo, o TikTok é mais voltado para entretenimento, a música cai muito bem. O Instagram, ele é mais pessoal, então as pessoas querem acompanhar o que uma religiosa faz durante o dia, querem estar a todo instante ligados a alguém, né? Por isso se chama Instagram. Faz sentido aquilo que hoje eu estou fazendo e agora eu vou postar, então, que eu estou aqui participando da Romaria, e isso, se isso sai ao vivo, para eles é interessante. Já para o TikTok, não, eu posso gravar uma música, deixar lá, e ela vai girar, porque é uma plataforma de aprender, aprender orações, também de entretenimento. Então, cada plataforma tem o seu conteúdo específico. Deveria ter.
Deveria.
Que nem sempre a gente tem tempo para fazer.
Mas a pergunta ligada à comunicação é porque você está fazendo uma experiência agora aqui, na Rádio Vaticano, Vatican News. Que experiência é essa?
Eu acredito que foi uma confirmação de Deus para minha área, para mim, para a área da comunicação, porque no começo foi um desafio entrar, né? Era algo muito novo. Acho que hoje já existe um pouco mais de presença feminina religiosa nesses meios, mas quando eu entrei em 2020, eu não sentia tanta presença ainda. Então, para mim, foi uma confirmação, porque eu não sentia se era realmente algo que Deus queria ou se era da minha vontade, né? E acho que o fato de a minha madre geral ter me ligado e perguntado, você gostaria de fazer um estágio lá? Para mim, foi uma confirmação, porque eu percebi que não sou só, agora não sou só eu, né? O Instituto está vendo isso, a igreja também. Querendo ou não, o fato de estar aqui, a gente se sente mais próximo da igreja, né? Se sente a serviço da igreja. Então, poder utilizar daquilo que eu aprendi um pouquinho, né? Mas aprender muito mais aqui também e seguir nesse rumo da comunicação, para mim, é uma confirmação de um chamado dentro da minha vocação, né?
Faço uma confidência, porque quando nós fizemos o nosso primeiro contato, né? Via vídeo, né? Sim. Primeira conversa, eu falei, meu Deus do céu, vamos mandar uma menininha para cá, vai ser complicado, né? Porque você viu que o nosso trabalho é um trabalho muito corrido, né? Não parece, mas é uma cadeia de montagem, né? Uhum. Tanto aquilo que eu falei, meu Deus do céu, né? Como é que vai ser? Mas, a partir do primeiro momento que você já chegou, naturalmente, se entrosou com o nosso grupo de trabalho, né? E que experiência é essa agora de estar aqui?
Eu acredito que também vim com medo, porque também não sabia o que eu ia encontrar, né? Como eu nunca trabalhei numa redação, não sou jornalista, nunca trabalhei numa redação diretamente, então eu não sabia. Imaginava que talvez fosse ajudar no Instagram, porque era um pouco do que eu fazia, mas de escrever matérias, de acompanhar a agenda do Papa, isso eu não imaginava que seria dessa forma e com esse ritmo, né?
E como
porque
é?
Hoje eu acredito que eu estou muito feliz, assim, com essa experiência. Aprendo muito todos os dias e acho que o jornalismo me mostrou isso, né? O fato de estar aqui todos os dias não tem rotina. Então, são temas novos que eu nunca tinha ouvido falar e eu tenho que pesquisar sobre isso, entender e escrever. Para mim é tudo muito, muito novidade, mas tudo muito bom, assim. É uma riqueza muito grande, principalmente de estar, se sentir tão perto da igreja como eu tenho me sentido agora. Eu nunca tinha feito essa experiência antes, né?
Nós estamos conversando com a irmã Graciela Rigotti. Irmã Graciela, Maria na sua vida?
É alguém que me ajudou a perceber os caminhos da minha vocação, né? Eu percebi nas irmãs, as primeiras que eu conheci, o que me chamou a atenção foi que elas tinham missões em santuários marianos. E eu sempre tive a imagem de Maria, tinha, né? Quando eu as conheci, como algo muito próximo do que era minha mãe para mim. E quando elas falaram, né, sobre as missões, especialmente em Nossa Senhora de Guadalupe, no México, e eu era alguém com quem eu tinha uma afinidade muito grande, alguém com quem eu percebia que parecia com a minha mãe, tinha isso, né? E para mim foi uma confirmação também. E eu percebo que ela me acompanha até hoje na minha caminhada, com essa confirmação nos lugares que eu vou.
Maria tem voz?
Tem.
Então canta para nós a voz de Maria. Naturalmente é em italiano, porque é La Voce, né?
Sim.
É uma música que jurou muitos nas redes sociais e teve um impacto muito grande. Então.
Sim, muito bonita também.
La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite se le porta via. La voce di Maria
Entende nada de italiano, é uma declaração de amor muito grande à Nossa Senhora. É, o futuro.
A Deus pertence.
É. Mas se constrói.
Sim.
Dia após dia.
Hoje, né? Eu acredito que eu quero estar aberta, se eu puder dizer, né? É claro que a gente nunca sabe realmente o que é o futuro, mas... Independente dos passos que eu der na minha vida, o que eu espero é que realmente Deus possa me mover para onde Ele quer, especialmente para onde eu perceba que possa fazer bem para as pessoas, né? Quando a gente faz uma escolha de vida, como a que eu fiz, né? De dar a vida realmente por algo que, para mim, fazia sentido e faz sentido até hoje, que é Deus e a construção do reino de Deus ainda aqui, né? Hoje, para mim faz sentido se eu perceber que as pessoas estão podendo colher esse fruto de alguma forma. Então, eu quero ficar aberta, permanecer aberta. Isso não é sempre fácil, porque muitas vezes a gente está acomodado e acostumado a fazer do nosso jeitinho e não quer sair, né? Mas se a gente tem essa disposição de deixar o Espírito Santo movimentar a nossa vida, a gente é sempre criativo e sempre se deixa levar por esse Espírito. Então, eu espero, no futuro, é poder fazer alguma coisa ainda de boa com a minha vida.
Bom, é uma gracieira com essa carinha de menina. Tem uma responsabilidade muito grande no Brasil.
Sim.
Né? Numa universidade, né? E como é que faz agora, voltando para casa?
Eu vou voltar para as minhas responsabilidades. Acho que as minhas irmãs estão me esperando também. Mas eu nunca achei que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo. Na verdade, a gente entra para servir o reino, né? E conforme a gente vai caminhando, as pessoas vão confiando também. E eu percebo que o Instituto confia muito em mim e nas irmãs que têm responsabilidades sobre aquilo que é nosso, né? E também aquilo que é da igreja, na verdade, porque tudo que é nosso é da igreja. Então, eu percebo a minha missão hoje como uma responsabilidade muito grande, mas que eu não estou sozinha. Graças a Deus, minha comunidade me ajuda muito e tenho irmãs que eu posso contar. Então, por isso que eu estou aqui, né? Se eu não tivesse... Eu não poderia estar aqui se eu não tivesse a certeza de que elas também assumem comigo essa missão. Por isso, o fardo não fica mais leve quando a gente divide, né? E o fato de estar em comunidade me ajuda também a saber que a responsabilidade não é só minha, mas é da comunidade, de todas, né?
Papa Francisco, nos dias passados, falando de Tavados II, que é o patriarca, né, da Igreja Cópita do Egito, dizia: a gente conversa todos os anos por telefone e não brigamos. As irmãs brigam?
Claro que não. Claro que sim, nós somos seres humanos, né? Não, a gente briga, mas a gente sabe se respeitar também, né? E eu acho que isso é um sinal de maturidade, porque também nós não somos todas iguais, mas a gente aprende a conviver junto. E eu acho que isso é uma coisa muito bonita da vida consagrada, porque a gente aprende a ser mais flexível, porque a gente tem que conviver com gente que você não sabe. Eu, quando saí da minha casa, não imaginava com quem eu ia morar. E a gente acaba tendo que ceder em muitas coisas, então a gente percebe que a gente aprende a ser paciente com a vida comunitária, né? Isso nos ajuda.
Bom, a irmã Graciela também escreve, compõe música. Vivei no meu coração. Quem?
Sim, o Espírito Santo.
Ah, o Espírito Santo, não.
Na verdade, é uma composição que surgiu de um retiro musical, um retiro de composição feito para as irmãs que têm esse gosto pela música. E cada uma foi livre de escrever diante dos escritos da fundadora e sobre a espiritualidade
do coração
de Jesus.
Como é que é o nome da fundadora?
Madre Clélia Merlone, bem-aventurada Clélia Merlone. E uma das orações, a primeira oração que eu rezei neste retiro foi a oração que ela escreveu, Vivei no Meu Coração, né? É uma oração inspirada numa oração da fundadora ao Espírito Santo.
E você musicou?
Sim.
Vamos lá? Thank you. Vem no meu coração.
Sempre.
O tempo é tirano. Terminamos o nosso espaço. Aproveito para agradecer você, né, por esse período que você esteve com a gente aqui, por tudo aquilo que fez e despertou nas pessoas que aqui fazem Rádio Vaticano e Vatican News.
Também.
Não é simples,
não.
Mas você conseguiu.
Também queria agradecer a experiência tão rica e com certeza vou levar no coração muitas experiências muito bonitas e pessoas também daqui.
Continue cantando e encantando. Deus abençoe você.
Obrigada.
Bom retorno à casa. Assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.